Aqui é interessante uma pessoa que chegou e que depois de 2 dias, que ela se sentia muito cansada e com uma forte dor na base da coluna. Ela foi levada ao núcleo Soin e lá a dor foi desaparecendo e hoje desapareceu totalmente. Todavia, um pouco cansada, mas sem dor, me sinto em plena alegria, pois me confirma uma vez mais que a entrega chega a um resultado muito belo. Bem, nós observamos que não são todos que reconhecem a figueira como um centro de cura. Não são todos que reconhecem que basta a gente chegar aqui e se a gente estiver aqui inteiro e com uma intenção real e profunda de se transformar, que normalmente bastaria isto. Se não fosse casos kármicos e se não fosse casos que devem ser resolvidos de outro jeito, normalmente bastaria a pessoa chegar aqui e estar aqui. Mas há casos em que são necessários procedimentos e tratamentos. Mas isto não é normal em um centro de cura. No centro de cura a pessoa chega e já está no movimento evolutivo e curativo. Por circunstâncias da pessoa ou por falta de consciência de onde estão, então isto não pode se dar, isto não pode se realizar. Então a pessoa fica dentro de um esquema comum de tratamento ou dentro de um esquema de tratamento especial em um lugar onde isto não é necessário. Agora, quando se diz que isto não é necessário, não quer dizer que isto seja para todos. Para muitos são precisos outros apoios. Agora, para outros, se tivessem mais consciência deste fato, talvez pudessem ser liberados de outros apoios. Está claro isto? Então isto não é para todos, mas é para aqueles que não compreenderam ainda onde estão. E que não compreenderam ainda que o que tem aqui, no ar, no etérico, no espiritual, resolveria tudo. E muitas pessoas que passam por aqui não levam isto em conta. E só registram aqui a presença de tratamentos do setor saúde e cura, ficam mais ligadas a isto, que é material e que é acessório, do que a verdadeira figueira, do que é o que existe aqui. Então esta pessoa que veio do exterior para passar uns dias aqui, foi só chegar no núcleo Soin e toda a dor passou e ela está se movendo muito bem. Então isto é que nós teríamos que refletir, teríamos que ter presente. Aqui, por exemplo, nós temos necessidade de ficar lembrando as pessoas certas coisas que são de nível preparatório. Questões de comportamento, questões de procedimentos, questões de atitude. Então, é preciso que tudo isto esteja mais presente para nós termos este lugar numa conta mais próxima àquilo que é o real e aquilo que é para acontecer conosco como indivíduos ou como grupo ou como serviço prestado. Agora, esse caminho tem que ter isto na consciência. Agora, na prática, podem estar acontecendo coisas diferentes com as pessoas. E este caminho vai desde o momento em que nós conscientemente procuramos a purificação dos nossos corpos, é aqui que começa o caminho. Você reconhece que os seus corpos precisam de purificação, os seus corpos precisam de transmutação, os seus corpos precisam de cura. A partir desta constatação que começa o caminho. Então o caminho começa você diante dos teus corpos, assim como eles são. E o caminho começa você assumindo este trabalho, seja de purificação, seja de preparo para transmutação, seja de cura para esses corpos. O caminho começa aqui. Você começa um trabalho de sintonia. Você começa a colocar a sua mente nos níveis superiores, nos níveis que não têm o problema que estes corpos trazem. Então aqui tem um problema de sintonia, tem um trabalho de sintonizar com um plano que está além da situação desses corpos. Esse ponto para alguns é a alma, este ponto para outros é o nível espiritual que está mais acima da alma, e para outros é a mônada, para outros é o plano além do espiritual. Ou alguns fazem esse trabalho com a imaginação, com a intenção. Então fazem a sintonia conscientemente. Quando esta sintonia está sendo preparada e quando você percebe que está o tempo todo em função desta sintonia, então aí começa um outro processo. Daí por diante, você é levado no caminho. Você não precisa mais fazer nenhum esforço. Daí por diante, você não tem que estar nem pensando em purificação, em transmutação, em cura e nem em sintonia. Você não precisa estar com mais nada disso em mente e as coisas vão acontecendo num outro ritmo. E aí você vai se deixar levar e você vai viver um outro processo. Agora, esse caminho espiritual, nós teríamos que saber duas coisas para estarmos nele bem, simplesmente e sem nenhum conflito. Isto é, nós não temos que ter nenhuma expectativa. A forma de você fazer um caminho espiritual sadio, real e realmente evolutivo é você não ter nenhuma expectativa nesse caminho. Todas essas coisas que as pessoas esperam, você vá cancelando tudo isto. É um caminho que você precisa fazer sem nada esperar. E também tem sempre aquele lado nosso que fica prometendo ao outro lado certas coisas. Tem um lado nosso que diz, olha, fique no caminho porque você vai ganhar isto. Fique no caminho porque você vai compreender melhor isto. Você não precisa prometer nada para o outro lado teu. Você continua a caminhar, você prossegue, apesar de tudo, sem criar nenhuma expectativa, nem de melhorar, nem de ser curado. Você não alimente expectativa de nada e não faça nenhuma promessa a nenhum lado seu resistente. Aqui precisa encontrar o jeito de fazer o caminho assim. É assim que a gente não cria problemas no caminho. E é assim que a gente não deixa de fazer o caminho, que a gente não interrompe. Porque qualquer compromisso com expectativa, com promessa, você vai pagar isto tendo que interromper o seu ritmo. Porque este lado que recebeu esta promessa, ou este lado que está esperando qualquer coisa, este lado, a uma certa altura, vai estar tão solicitante que você vai ter que dar atenção a ele. Então, se você pôs o pé no caminho, não crie expectativa nenhuma. Pense só em caminhar, pense só em prosseguir. E se qualquer coisa em você não estiver de acordo, ou qualquer coisa em você não estiver disposta, não prometa nada, não cuide dessa parte, não lide com isto. Percebe o que está no caminho mesmo? É esta posição. É isto o que mantém um centro espiritual. São aqueles que estão assim. São os que estão assim é que mantém o centro espiritual vivo. E claro que o centro espiritual vivo é uma grande mãe, ou é um grande pai, ou é um grande centro de cura, que aí abriga todos os outros que estão nos outros estados. Mas aqueles que realmente assumem, aqueles que realmente são as colunas ou são as bases de um centro espiritual, devem estar no caminho assim. Sem esperar nada e sem prometer coisa alguma para si mesmos. Nem prometer que eles estão caminhando. Deve apenas caminhar e pronto. São esses que mantêm o centro espiritual nestes planos que são um jogo de forças. Alguns ou muitos devem estar nesta situação. Devem estar neste ponto de tomar uma decisão. De ver isto mais claramente. E isto dá uma força muito grande. Não só para o indivíduo, como dá uma força muito grande para o grupo. E dá uma força muito grande para o trabalho como um todo. Que assim vai se estendendo para níveis cada vez maiores, até começar a suprir necessidades do planeta. Uma pessoa está perguntando se uma enfermidade pode ser curada só pelo fato de nós estarmos aqui, neste lugar. Mas ela mesma diz, se esta enfermidade pode ser curada pela graça de Deus. Pela graça de Deus, a enfermidade pode ser curada mesmo fora daqui. A enfermidade pode ser curada em qualquer circunstância. Então não é aqui ou lá, mas nós temos que estar com esta graça presente. Nós temos que estar com esta possibilidade de graça presente. Porque a graça, se nós tivermos isto presente, ela pode influir até quando nós estamos em situação difícil. Mas por graça, tudo pode ser resolvido. Porque esta graça não é nenhum milagre, não é nenhuma coisa extraordinária. Esta graça é a aplicação de leis superiores nos planos onde as coisas estão acontecendo. Então, se uma coisa está acontecendo num certo plano, aquilo tem que acontecer dentro das leis daquele plano. Por graça, pode vir uma lei superior e agir ali. Mas para isto, nós precisamos estar internamente ofertados para transcender aquele plano. Porque aí, por uma graça, nós podemos ser erguidos daquele plano e irmos servir em um outro plano. Porque nós pedimos a graça e queremos ser curados não é só pelo nosso bem. Nós temos que ser curados porque erguidos, nós erguemos a humanidade um pouco. Tudo se ergue. Então nós temos que ter a cura, temos que ser erguidos, porque somos membros de tudo isto que tem que ser erguido. E a graça flui, a graça vem e a graça age quando nós estamos abertos, quando nós estamos disponíveis à cura e à evolução, não por nós, mas pelo todo. A graça vem por lei, pela lei maior, não por esta lei dos homens, pela lei maior. Então, nós teríamos que estar receptivos a tudo o que é superior, inclusive a graça. E uma pessoa diz que, embora ela esteja consciente da situação kármica planetária, ela não consegue não se revoltar diante de certas coisas que ela vê, diante de situações sociais, pessoais, etc. Nós não compreendemos as situações porque ainda não temos a visão suficiente para compreendê-las. Nós teríamos que chegar a perceber que não existe injustiça, que esta palavra é uma palavra criada pela mente humana, porque não existe injustiça em lugar nenhum. O que existe é um perfeito equilíbrio, é uma justiça, é uma perfeição que está procurando se fazer. Injustiça é coisa humana. Não existe injustiça alguma. Nós é que não compreendemos por que que as coisas se dão assim. Não existe nada injusto. Mesmo quando você pensa que está sendo injusto, você não está sendo injusto. Você está sendo instrumento para alguma coisa. Não existe injustiça. Isto é uma criação humana. O que acontece tem que acontecer. As pessoas precisam que aconteçam, precisam receber aquilo. E nada é injusto, é que nós não compreendemos, nós não entendemos, porque não sabemos de onde veio aquilo, qual foi a razão daquilo, qual foi a raiz. Mas aqueles que se creem injustiçados vão se preparando para rever isto, porque na hora que compreenderem as coisas melhor, vão ver que não são injustiçados, que estão passando por aquilo que têm que passar para fazerem certas mudanças, para fazerem certas transformações. Agora, a pessoa tem certas dificuldades com isso, porque está muito em conflito. Ela sabe que não deve tomar posição diante de certas coisas, mas toma. Então, ela poderia ler Além do Karma. E na página 53 do glossário, também tem o verbete karma, que ela pode ali se instruir. Agora, existe também um livro de Paul Branton, que se chama What is Karma? Ele está em inglês, por enquanto, e está sendo traduzido para o português. As pessoas que têm conflito com o karma deviam ter a aspiração para resolver este conflito, porque existem vários tipos de karma, várias modalidades da gente estar nesta lei. E se nós estamos em conflito, nós ficamos limitados ao karma material, ao karma planetário, quando o karma tem uma evolução e nós podemos ir transcendendo certas limitações. Nós sabemos, não é, que o karma é o conjunto de efeitos que surgem e que são gerados na nossa interação com o universo. Então nós temos uma relação com o universo. E nessa relação surgem efeitos, surgem atritos, surgem conflitos, surgem harmonia, surge equilíbrio, surge de tudo nessa relação. E isso vai produzindo efeitos. E esses efeitos do nosso contato com o universo podem ser efeitos positivos, negativos ou neutros. Quando nós estamos interagindo com a vida do planeta, então nós estamos num tipo de karma que é ação e reação. Quando você está interagindo com o planeta, tudo aquilo que você faz retorna para você. Esta é a característica do karma no planeta. Então, no planeta, tudo que você faz retorna. Agora, quando você começa a interagir não só com o planeta, mas com o sistema solar, aí termina isso de as coisas retornarem para você. Isto retorna só quando você está no âmbito do planeta. Então, com o planeta kármico, tudo que você faz retorna, de positivo, de negativo ou de neutro. Então, ação planetária inclui retorno. A ação solar não inclui mais retorno. Traz evolução, evolução superior. Então aí já é outro tipo de karma. E nem se chama mais karma. É a mesma lei progredindo, evoluindo. Agora, se a gente começa a interagir em âmbito cósmico, além de sistema solar, então esta lei muda ainda mais. No cosmos, qualquer ação vai produzir equilíbrio. Então é outro grau desta lei. Então, pagamento kármico, retorno kármico, isto só existe dentro da consciência planetária. Na hora que você transcende a consciência planetária, acaba isto. Não tem mais pagamento, não tem mais dívida. Tem evolução, evolução superior. E mais adiante, tem só equilíbrio, cada vez mais perfeito. Essa questão dos pagamentos kármicos, esta questão das dívidas kármicas, acontecem porque nós estamos restritos à consciência planetária. E à medida que nós formos ampliando a nossa consciência e entrando em uma consciência mais ampla, não há mais este fato. Há só evolução. Por isso que a gente chama de liberação kármica. Quando se fala de liberação kármica, não se está querendo dizer uma recusa de viver certas situações kármicas aqui, certas situações kármicas materiais, porque isso não é possível. Liberação kármica é depois que você cumpre esse karma material aqui no planeta, que pode ser positivo, pode ser negativo, como pode ser neutro. O karma planetário não é só negativo. A gente se lembra do karma quando está numa situação incômoda, mas não se lembra do karma quando está numa situação favorável. Aquilo também é karma. E você fica liberado disto, porque isto é uma certa prisão, não é? Você está numa situação favorável, isto é uma prisão. Como você está numa situação não favorável, isto é outro tipo de prisão. Você está preso a situações. Você está preso a coisas que retornam a você. Mas isto é normal aqui neste planeta. Isto é uma condição para você estar neste planeta. Então, mesmo que você já esteja, num certo sentido, na lei do equilíbrio, ou mesmo que você já esteja na lei evolutiva superior, estando neste planeta, estando coligado com este planeta, você está em contato com esta retribuição. Neste planeta, você compulsoriamente tem que receber de volta aquilo que você fez. Compulsoriamente, o bem que você fez volta para você, mesmo que você não tenha o menor interesse nisso. Aqui, compulsoriamente, tudo que você faz de bem retorna. Compulsoriamente, não adianta não querer. Da mesma forma, tudo que você faz de mal retorna para você. Isto é uma situação daqui. E que nós podemos nos liberar disto, porque isto é uma coisa bastante primária. Você está fazendo as coisas e receber de volta, seja o que for. Você pode estar num ritmo evolutivo no qual não exista mais esses retornos, qual não exista mais esta coisa de você ter que receber aquilo que fez, porque o que evoluiu foi para o universo, foi para o cosmos, foi doado, não tem nada que voltar. Mas isto dentro da consciência do planeta é assim, é uma das leis daqui, por ser um planeta kármico em nível material. Mas nós teríamos que não ter pressa em nos libertar das situações, porque as situações existem enquanto nós precisarmos delas, enquanto nós precisarmos resolver qualquer coisa. A libertação é do karma material em si. Mas para você querer a libertação do karma material em si, você precisa estar com uma consciência muito mais ampla do que a consciência normal da humanidade. Você precisa estar numa consciência já solar, ou numa consciência ainda maior. Todos vão chegar lá, todos vão caminhar para isso. E enquanto não se está nisto, nós temos que jogar com esta lei do retorno. E temos que examinar o que emitimos para evitar que este retorno seja muito contínuo. Então tem que haver aqui um discernimento na hora de agir, porque é melhor criar uma coisa positiva que uma negativa. Mas dentro desta conjuntura de leis, muitas vezes você está criando uma coisa negativa sem saber, sem querer, está sempre criando. Então precisa haver uma liberação disto. Mas a liberação é a sua consciência se ampliar, mudar de ponto, mudar de lei, porque aí tudo que você faz é evolutivo e não tem mais retorno. Por enquanto, este planeta está nesta lei, mas está havendo uma certa transição. Então, o planeta, à medida que for se sutilizando, à medida que for deixando de ser um planeta material denso como é, esta lei do retorno vai se transformando na lei evolutiva superior. Isto é uma transição que já está se dando. A lei do karma material, aqui, vai ser transformada na lei evolutiva superior, isto é, nós vamos ter a possibilidade de ter a nossa consciência ampliada, para o sistema solar, de termos relação, contatos, colaboração com outros planetas do sistema solar, com outros membros desta humanidade, não só com a humanidade terrestre. Isto tudo vai trazendo para o planeta a possibilidade da lei evolutiva superior entrar na prática da nossa vida, entrar na nossa consciência. Então, não há como nós nos liberarmos das situações kármicas por enquanto, porque esta é a lei kármica do planeta. Agora, isto está em transição. Esta transição não termina só quando você cria causas positivas e cria retornos positivos, porque o retorno positivo também liga. Mas isto começa a ser transformado na lei evolutiva superior quando você cria karma neutro. Mas isto é preciso uma certa sabedoria nas ações para que o retorno seja neutro e para que a ação também seja neutra. Nós temos a porta aberta para termos uma ação neutra. E esta porta é nós agirmos em contato com o nosso eu interno. Enquanto nós agimos mentalmente, enquanto nós agimos com as forças, com o impulso e com o discernimento da nossa personalidade, nós estamos sempre criando karma, positivo ou negativo, raramente neutro. Agora, para você estar criando karma neutro, o que seria a melhor situação para você ir mudando de lei? Para você ir criando karma neutro, precisaria que as suas ações fossem guiadas pelo eu interno, que fosse o eu interno agindo. Porque o eu interno não está agindo só em sentido positivo. O eu interno pode estar agindo também em sentido neutro, no sentido de neutralizar karma passado, no sentido de neutralizar situações passadas, que são positivas ou negativas. Então eu posso ter um karma positivo com alguém ou com alguma situação. A minha próxima ação com esta pessoa pode não ser tão positiva. A minha próxima ação deve ser uma ação que libere deste vínculo. Então, se eu tenho um vínculo positivo aqui, a ação do eu interno é uma ação que vai neutralizar aquele vínculo. Da mesma forma, se eu tenho um efeito negativo aqui, a ação do eu interno vai neutralizar aquele vínculo. Não vai melhorar, não. E nem vai piorar o outro, vai neutralizar. Aquilo tem uma energia de neutralidade. Por isso que é muito importante nestes momentos nós termos esta ação guiada. Porque aí o que fazemos vai sempre com esta energia de neutralidade. Isto é, você vai fazendo e ao mesmo tempo soltando. Você vai construindo e ao mesmo tempo vai liberando. Tudo aquilo que vai acontecendo, você vai liberando em seguida. Com a energia do eu interno, isto pode não criar novos vínculos. Ou se está criando, está harmonizando ou está equilibrando vínculos passados. Então aqui veja, nós estamos num encontro como este. E aqui devem estar sendo resolvidas várias situações kármicas, positivas, negativas ou neutras. Então aqui, o correto, dentro das novas leis, seria que isto influísse até haver um equilíbrio e uma libertação. E não que isto ficasse influindo para começar a criar outros tipos de karma. Então isto só pode acontecer desta maneira livre, isto é, desatando vínculos antigos e não criando vínculos novos de nenhuma espécie. Isto só pode acontecer se a ação for guiada por dentro e se vier de dentro uma energia de neutralidade. A alma tem que aprender isto, porque é a energia dela que desfaz estes vínculos e que nos leva para uma situação de neutralidade para podermos entrar, então, numa outra lei evolutiva. É a alma que tem que aprender a agir assim. E nós temos que aprender a nos oferecer para a alma, para que a alma vá fluindo. A alma precisa deste treinamento. A alma precisa fluir através de nós para ela aprender a ser neutra, para ela poder usar a sua neutralidade, a sua liberdade. Isto faz parte do trabalho da alma, faz parte da aprendizagem da alma. Então aqui nós teremos que estar bem ofertados para que as nossas ações sejam realmente guiadas. Porque aí elas vão ter aquele tanto de positiva, ou elas vão ter aquele tanto de negativa, entre aspas, ou vão ter aquele tanto de neutralidade, que naquele momento vai cumprir as leis sem criar novos vínculos. Isto é o que tem que ser realizado. Porque senão nós não saímos nunca deste nível de causa e efeito. Não saímos nunca de estarmos recebendo o retorno de tudo o que fazemos, mesmo que fazemos de bem, o que é um peso tão grande quanto o que fazemos de mal, dentro de um ponto de vista da libertação de todos esses compromissos, da libertação de todos esses mecanismos que são todos materiais, que estão nos prendendo às leis materiais, que estão nos mantendo nas leis materiais. Isto são coisas que dizem respeito à nova humanidade, que dizem respeito à nossa compreensão da nova terra e à nossa compreensão do novo relacionamento, que não tem nada a ver com este atual, nada a ver com este. É um outro tipo de relacionamento que traz basicamente neutralidade, de forma que todos se sintam livres, de forma que todos prossigam livres e que de um relacionamento ninguém fique preso a coisa alguma. O relacionamento é para liberar. O relacionamento não é para prender ninguém. O relacionamento não é para condicionar. O relacionamento, na lei evolutiva superior, é para liberar. E isto está acontecendo aos poucos. Então, diante de uma situação familiar, diante de uma situação kármica, material, ali é você pedir luz interna, é você entregar a situação ao seu eu interno para que flua com a maior facilidade possível a energia interna sobre aquela situação e para que você haja com a máxima inspiração possível, inspiração interna. Esse é o trabalho. E isto é um treinamento. Se você não pede esta inspiração antes de agir, se você não conta com isto, isto não flui. Você continua a agir automaticamente, mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, como sempre agiu. Se não há este constante apelo, se não há esta constante súplica de que isto flua, de que isto venha, de que isto haja através de você, se isto não é permanentemente invocado, isto não é treinado, isto não começa a acontecer normalmente, como poderia estar acontecendo já numa certa proporção. Então esta nossa fase dos contatos kármicos, da vida kármica sobre a Terra, teria que ser muito baseada neste pedido contínuo de luz interno, este pedido contínuo de que o ser interno, de que a mônada, de que a alma fluam nas nossas ações. Mas para isso nós teríamos que ter já uma certa impessoalidade trabalhada, porque vem sempre aquela tendência para ajudar, vem sempre aquela tendência para ajudar menos ou para atrapalhar, vem sempre aí uma coisa misturada e que não deveria vir, que deveria ser uma ação pura, própria para aquele momento, no ritmo daquele momento e com a qualidade que aquela situação está precisando. Então o momento kármico é de nós estarmos o mais continuamente possível pedindo luz para que as ações venham imbuídas desta energia. Porque isto é a forma de você também agir sem criar vínculos, de você ter uma ação que não vincule o outro a novos vínculos, que isto é muito complexo, é muito complicado. Mas para o ser interior não é. Para o ser interior isto não é complicado e ele tem a visão do que deve ser feito e como, de forma que não haja vínculos com o karma material, com a terra. Ou que os vínculos já existentes vão se liberando. Quando a gente diz que procura dissolver os vínculos com a terra, isto não é uma rejeição ao planeta. Isto é uma transformação dos vínculos com a terra atual. Porque se os nossos vínculos com o planeta, com a terra, se a nossa relação com o planeta vai mudando, vai se tornando uma relação na lei evolutiva superior, isto vai liberando a terra para ela também mudar de lei, para ela também caminhar neste sentido, para ela ir caminhando com mais liberdade para as leis evolutivas superiores. Se nós estamos em um planeta, é sempre questão de estar servindo aquele planeta. Então, se nós estamos nos liberando karmicamente, nós estamos servindo ao planeta, porque são menos vínculos no planeta. Então, a lei kármica no planeta começa a passar para outros níveis. E uma pessoa ontem estranhou porque se usou a palavra karma de família muito pesado quando se tratava de uma doença em família. A gente está falando de uma coisa em um nível e não no outro. Então, um karma de doença numa família pode não ser visto negativamente. Isto é que a pessoa queria chegar. Nós podemos ver o karma em geral positivamente, como devemos ver. O karma é perfeito, é uma lei perfeita, uma lei de retorno perfeita. Então, se existe doença em família, para um certo nível de compreensão, isto é karma negativo. Mas para um outro nível de compreensão, isto pode ser positivo. Porque o que é uma doença? É uma purificação. É um retorno de algo que você fez. E quando retornou através de uma doença, ou quando voltou para você como doença, aquilo está sendo resolvido. Então, o fato de haver doença em família pode não ser considerado karma negativo. Pode ser considerado um processo de purificação, de futura situação neutra, ou de futura libertação de tantas impurezas que os corpos podem ainda ter para purificar. Isto depende do nosso ponto de vista. Então nós podemos dizer, bem, aquela família está numa situação kármica muito difícil. Como podemos dizer, aquela família está numa situação que a está levando para uma libertação. É outro ponto de vista. Mas nem todos, em todos os momentos, têm o mesmo ponto de vista. Quando nós estamos reconhecendo ou considerando o que nos acontece uma purificação, então nos lembrar que isto é um retorno kármico. Mas isto não precisa ser considerado negativo. Isto pode ser positivo porque está nos levando a pagar um débito ou está nos levando a viver na prática certas purificações. Aí depende é do nosso ponto de vista. Sempre que nós não temos uma insatisfação diante do que acontece, nós vamos entrando numa compreensão melhor, como sabemos, né? Então, se existe uma situação kármica que pode ser considerada negativa, se você começa a ver aquilo positivamente, dentro de uma linha positiva, seja a situação que for, você vai compreendendo aquilo e vai ajudando aquilo cumprir o seu curso, cumprir a sua tarefa. E pode até amenizar aquela situação através da compreensão. Eu assisti já pessoas que estavam com muitas dores físicas. E quando compreenderam a razão daquelas dores, quando compreenderam o trabalho que aquelas dores estavam fazendo sobre o seu corpo, sentiam menos incômodos diante da dor. É como se a compreensão mitigasse aquela dor. E embora o físico continue sentindo, a pessoa sente diferente, a pessoa está diferente dentro daquilo. E claro que isto pode ter um curso, um caminho, que até o físico vá também vencendo esta situação, transcendendo esta situação. São muito misteriosos esses fatos, mas em muitos casos a medicina não compreende como é que certas enfermidades não produzem dor em todos. Há muitas pessoas que têm até câncer, que desencarnam através do câncer e que não sentem praticamente dor até o fim. Bem diferente de outros que usam a dor para chegar em um processo de purificação, em um processo de libertação. E isto deve ter a ver também com o nosso relacionamento com estas coisas, com o nosso relacionamento com o karma, o nosso relacionamento com a dor, o nosso relacionamento neutro diante de certas situações. A neutralidade pode trazer também uma situação de neutralidade ali no momento de dor, e isto afetar até o curso da dor física, ou a dor física ser afetada por esta neutralidade e o seu teor de ação mudar junto a nós.